Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua! Fala pessoal, tudo bem? Antes de começar o nosso episódio de hoje, que é mais voltado para a fisioterapia esportiva, queria falar um pouquinho para vocês sobre a nossa pós-graduação de fisioterapia em esporte e atividade física. Eu achei muito legal esse curso, são com aula 100% online, reconhecido pelo MEC, baseado nas melhores evidências científicas e um programa de 360 horas. Você vai ter aula com a Naira Rabelo, você vai ter aula com o Luiz Espanhol, você vai ter aula com uma galera muito legal, Luiz Escola, Bruno Gruninger, você vai ter aula com o Fukuzawa. Eu recomendo seriamente esse esporte, essa pós-graduação no esporte, se você tem pretensões de entender melhor o gesto esportivo, a biomecânica do esporte, e além de tudo você ganha a parte lá do módulo zero, de soft skills, da parte comportamental na profissão. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom episódio para vocês, um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Lembrando sempre que no Spotify e no YouTube você consegue ver o nosso podcast com imagem. Você pode assistir, conhecer meu convidado, ver esse podcast em vídeo. Então, nós estamos aqui mais um episódio muito legal. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre fisioterapia esportiva, sobre esse lado da fisioterapia muito desejado, né? Todo moleque que está na faculdade sonha estar na beira da quadra, sonha estar acompanhando algum grande nome do esporte. É um lado realmente muito atrativo, né? E meu convidado de hoje é meu amigo, meu irmão, o cara que está todo dia comigo aqui. A gente se tropeça todo dia aqui no consultório, a gente trabalha junto há muitos anos, graças a Deus. Tenho muita honra, muito prazer em receber aqui. Ele que é sócio da Sonaf, é um fisioterapeuta esportivo pela Sonaf. Ele é fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Basquete, é fisioterapeuta do campeão olímpico Ítalo Ferreira, né? A primeira medalha de ouro do surf nacional, o Ítalo Ferreira. E não só o primeiro surfista brasileiro a ganhar uma medalha de ouro olímpica, como é a primeira medalha ganha por um surfista, né, na história, porque foi o primeiro ano, né? E também fisioterapeuta da IF15 Sports. Bem-vindo, Igor. Prazer. Bom, mais uma vez você aqui.
Hélio, muito obrigado pelo convite. É espetacular. Eu vejo o seu trabalho todo dia, aprendo todo dia com você. É uma honra estar com você desde 2012.
Deixa pra lá.
Então, vamos lá, vamos bater um papo, conversar um pouco sobre fisioterapia no esporte, sobre fisioterapia e apresentar um pouco da minha experiência.
Legal, legal. Bom, eu queria primeiro que você começasse, Igor, falando da sua história, né? O que aconteceu com você? Por que não fazer direito? Por que não fazer engenharia, né? Profissões muito comuns dos moleques quererem fazer, quererem seguir, né? O que aconteceu com você que a fisioterapia te pegou?
Cara, eu sempre fui ligado ao esporte, acho que hiperativo com 8 anos. Minha mãe falava assim, você precisa sair de casa para fazer alguma atividade, você tá me deixando doido aqui dentro de casa. E ela me colocou na natação e no basquete, lá no Ibirapuera, no ginásio. E na primeira aula de natação foi um desastre. Eu não sabia nadar, a professora, todos os coleguinhas tiram um sarro de mim. E eu toda vez ela me deixava na natação e eu saía da natação e fazia 2 aulas de basquete por dia. E aí aquilo foi me tornando a minha grande paixão. Virei atleta de basquete. Tentei jogar em todas as categorias, joguei algumas categorias, joguei até o universitário, e vendo o dia a dia de um clube, vivendo o dia a dia de clube, de trabalho em equipe, trabalhei com. Conheci a fisioterapia. E aquilo foi me apaixonando. Falei, cara, reabilitar uma pessoa, cuidar de um atleta, cuidar, e sempre aquilo foi me chamando a atenção. Eu me machuquei diversas vezes, eu tive diversas lesões, graças a Deus nenhuma lesão grande. Entorse de tornozelo, lesões musculares, nunca precisei operar nada, graças a Deus, que assim continue. E me apaixonei por essa área e decidi. Meu pai queria que eu fizesse medicina, né? Como todo acho que faz medicina. E na época eu jogava muito, não tinha como fazer uma aula, fazer cursinho, fazer uma medicina particular, porque era muito caro. E aí eu combinei com meu pai, se eu passasse na fisioterapia e ganhasse uma bolsa jogando basquete, eu já ia prestar. Então, com 17 anos, eu entrei na faculdade, passei na São Judas, e aí eu fiz, já como atleta, ganhei bolsa 100% no primeiro ano. Segundo ano, eles cancelaram a bolsa no segundo, metade do segundo ano, aí eu parei de jogar basquete, e aí eu me dediquei como em outras áreas, sendo monitor, para continuar ganhando bolsa pela faculdade. E aí fui voltar a jogar basquete anos depois, mas sempre com o intuito de trabalhar com fisioterapia direcionado para o esporte. A gente olhava, conhecia os grandes dinossauros da fisioterapia esportiva, como o Rosan, por exemplo, a gente olhava, falava, aqueles caras querem trabalhar no grande clube. E eu falava, putz, é isso que eu quero para minha vida. E aí fui conhecendo através da faculdade. Na faculdade eu não tive nada de fisioterapia esportiva. Tive fisioterapia ortopédica, com grandes nomes da fisioterapia, que são uma das minhas referências, Rubens Araújo, Jerônimo Scal, Seman. E aí eu fui conhecer a fisioterapia esportiva depois, como fisioterapeuta mesmo, depois que eu me formei. E aí eu trabalhei numa clínica em 2009, 2005, eu me formei em 2006, eu entrei numa clínica onde atendia muito atleta amador. E aquilo foi me apaixonando cada vez mais, corredores, atleta de final de semana de tênis, de futebol. E aí eu fui gostando muito, e aí era a clínica de um médico da Seleção Brasileira de Basquete. Em 2008 eu tive uma oportunidade de pegar o primeiro grande sonho da minha vida, trabalhar na Confederação Brasileira de Basquete em categoria de base. Fiquei lá até 2011, peguei todas as categorias até a principal. Aquilo foi para mim uma realização, né? Imagina um moleque de 20 e poucos anos, recém-formado, trabalhando com nomes que ele gosta, com nome, com o esporte que ele ama. E aquilo foi aprendizado, atrás de aprendizado e ralando para me destacar e ganhar a projeção. E dali em diante comecei a gravar um pouco mais sobre dentro da fisioterapia. Mas a fisioterapia me mordeu lá quando era na fisioterapia esportiva, quando era moleque, já com 15 anos, naquele momento que você decide na faculdade o que fazer. Por mais que meu pai queria que eu fizesse medicina, nunca fui aquele cara que fala, ah, medicina, quero ser médico. Não. Quando eu machuquei um episódio de entorse de tornozelo, foi a hora que eu falei assim, porra, eu quero ver... O cara me colocou de volta pra quadra, tirou um pouco minha dor ali, ele amarrou meu pé e eu voltei a jogar. Que legal isso. E eu comecei a querer ver mais sobre isso. E foi aí que eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida.
Que legal. Que legal. E aí você faz a sua facu, tem uma boa base, né? Eu lembro que na época que você fazia a sua formação na São Judas, São Judas era muito forte em musculoesquelética por causa do Rubens, por causa do Jerônimo. Tinha uma turma muito boa, uma época de ouro até da São Judas, né? Que dificilmente a gente vai voltar a ter uma faculdade privada despontando assim de uma maneira tão... Era muito diferente, né? Era muito diferente, né?
Eu falava que é a época de ouro da São Judas. Você tem uma faculdade integral, das 7 às 6, onde no meu estágio de ortopedia eu não veio nada, era terapia manual. O Rubens Araújo, o Jerônimo Rafael Scal, o Daniel Rogério, o Semanho Razimeto, o Luiz Mochizuki.
Mochizuki, gênio.
Só o cara.
Só louco.
Cara louco que você vai aprendendo, você olha para os caras e fala: como é que esse cara é tão inteligente? Eu quero tentar ter 1% do que esse cara é.
Sim, sim.
Então, foi a minha formação, eu falo: pô, foi perfeita. Eu não tenho nem o que reclamar. Eu tive a Márcia Barbaneira, também era uma excelente. Ela era da seleção de basquete, eu já via ela na faculdade. Ela era fisioterapeuta da seleção feminina de basquete na época. E eu falava, cara, isso aí pra mim, eu tô muito bem assessorado e, tipo, aprendi muito. Eu sou meus ídolos, eu sou fã deles. Até hoje, faz 20 anos que eu me formei. Então, quando eu conheço... Hoje eles são meus amigos pessoais, eu vou churrasco com eles, eu vejo o Rubens, eu vejo, eu falo, cara, referência pra mim, sabe? E a base de ortopedia foi muito forte. Muito forte mesmo. Então, foi uma honra poder ter participado dessa época de ouro da São Judas.
E aí você faz a São Judas, você gradua integral, e aí você sai de lá já com a cabeça de fisioterapeuta, principalmente ortopédico, mas também fisioterapeuta com o pé no esporte, assim, com um pé e meio no esporte.
Teve um aninho ali de 2006, que foi a hora que você se forma, meu pai virou e falou assim, olha, você não trabalhou até agora. E a única profissão que eu tive até hoje foram três formas que eu ganhei dinheiro. Nada como atleta, bolsa e uma ajuda de custo. Ajudei minha mãe a entregar coisas. Minha mãe sempre trabalhou entregando bolos, salgados e fisioterapeuta. Minha carteira de trabalho é em branco. Até hoje, minha carteira de trabalho não tem nada. Eu tenho 40, vou fazer 40 anos. E aí, sempre como fisioterapeuta. E aí, meu pai falou: olha, você precisa ir trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Você precisa trabalhar, e aí eu não vou te sustentar. E na faculdade, teve uma das áreas que me pegou: neuroadulto.
Sério?
Neuroadulto é
Você
uma
nunca
área
falou
que.
isso pra mim?
Eu não te falei. Neuroadulto sempre foi uma área que eu falo: ah, na época, tá hoje não. Mas na época, eu sempre adorei estudar neuroadulto. Eu decorei aquele livro do Machado. Neurociência, eu adorava aquilo lá. Sérgio Cravo é um dos professores que eu tive, eu adorava. E aí eu fiz a prova do na Escola São Francisco, para residência. São cinco etapas: prova teórica, teórica em inglês, oral, prática e análise de currículo. Eu passei nas cinco em segundo. Quando foi na prova prática, chegou uma criança para eu avaliar.
Esse não avaliou, né?
Eu olhei e falei: tem criança nesse módulo, nessa especialização? A supervisora falou: tem, esse módulo, essa especialização é 60-40. Porque um dos meus sonhos, depois, além do esportivo, o segundo sonho era trabalhar no Sara Kubitschek. Eu vi os hospitais Sara Kubitschek no Nordeste, Brasília, eu falava: cara, que lugar bonito, que lugar legal reabilitar alguém que sofreu um acidente, lesado medular. Eu gostava disso. E aí, eu, em primeiro, ganhava a bolsa 100%. Eu passei em segundo e ofereceram 50% da bolsa. E eu não, eu falei: não, não dá. Eu não consigo atender criança. Atender criança é muito complexo, né? Na ortopedia já é complexo. O neuroinfantil me dava uma complexidade que me travou. E eu não aceitei. E aí eu fui para a Escola Paulista, mais para o lado da ortopedia e da esportiva. Eu lembro que meu pai ficou maluco: nossa, você não conseguiu uma especialização tão difícil, por que você não vai? Eu falei: não. E me ligava, falei: não, não quero. E aí eu fui atrás. Aí eu fiz um aprimoramento em neuro. Lá na São Judas, com os professores de lá. Comecei a fazer um mestrado, professor Ulisses Ervilha. Fiz tudo, tudo. E aí veio a convite para trabalhar na clínica do médico da Seleção Brasileira de Basquete. Na hora eu falei assim: Seleção Brasileira de Basquete, médico, eu vou pra lá. Mas você não vai ter tempo de fazer o mestrado. Eu falei: não quero fazer o mestrado. Né? E aí eu saí da área acadêmica, adorava também a área acadêmica na época. E aí foi a hora que eu peguei e falei: não, vou para. Aí eu comecei a focar em ortopedia e esportiva. Aí terminei o aprimoramento em neuro, e daí, em 2007, eu fiz as duas especializações. A primeira no SET e a segunda no IOT em Fisiologia e Biomecânica. Eu fiz as duas no mesmo ano. Eu não tinha tempo para nada. De segunda a sábado, dois TCCs entregues, tudo entregue, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. E aí foi a hora que eu direcionei tudo para um lado só, que era ortopedia esportiva, fazendo cursos de extensões. Enfim, na
Muito legal. Eu acabei de descobrir que a gente tem mais uma coisa em comum, porque eu também, lá atrás, bem no comecinho, procurando emprego, então a gente começa a procurar qualquer coisa, né? E eu fui chamado para um processo seletivo da APAE. E eu passei em segundo lugar também.
então, que legal.
Só que na hora de contratar, o diretor, sei lá, não sei se isso é uma regra da APAE, mas não deve ser, porque se eu participei do processo seletivo, significa que aquela regra ao final não fazia sentido. Porque chegou numa hora, na hora de contratar, mesmo tendo passado em segundo lugar, o diretor que foi contratado falou assim: não, eu quero um fisioterapeuta mulher. Então entraram todas as mulheres e eu nem entrei. Eu não entrei. Aí eu fiquei de fora assim, fiquei meio frustrado, falei: pô, que coisa, fiquei em segundo lugar e não entrei. Graças a Deus,
Ah,
assim,
ainda
porque,
bem.
né,
Não, eu
tô.
falo aqui, por mais, como é que seria a minha vida se eu tivesse feito lá na Escola São Francisco? Ia para Neuro, como é que seria? Putz, foi uma decisão ótima que eu fiz naquela época.
É, e a gente nem sabe se a gente decide, né?
Ah, eu acho que
Porque
era o caminho já escolhido, já.
tem bifurcações da vida, assim, que a gente não sabe como é que as coisas vão acontecer na nossa vida, né? É importante o moleque, a menina, que está aí no terceiro ano, no quarto ano, que está para sair da faculdade, entender que muitas decisões que a gente toma nessa fase são decisões imaturas, a gente não sabe as consequências dela, e que muitas vezes a gente é levado agora, às vezes, por alguns ventos diferentes. Então, assim. É, costumo falar também que a gente tem que ter um pouco, bastante de sorte, eu não diria nem um pouco, a gente tem que ter bastante sorte, né? Não que seja pior você ser um fisioterapeuta de neuroadulto ou ser um fisioterapeuta esportivo com o Ítalo Ferreira, não tem nada a ver, são caminhos completamente diferentes, mas aí, se a gente falar de felicidade, de realização profissional, talvez você não estivesse tão realizado profissionalmente, não porque neuro é pior que ortopedia, ou
Sim.
ortopedia é melhor que neuro. É porque é por uma questão do que está escrito dentro da gente, né? Do
Ah,
DNA que a gente tem dentro da gente, né? Do tipo de desafio que a gente gosta, né?
isso é verdade. E foi um caminho que eu lembro de meu pai e minha mãe sempre falavam assim: vai, Fernando, tenta. Eu falei: não, não vai ser. Eu não me via atendendo criança na neuro. Aí
Você
eu.
sempre foi muito sensível à criança.
Então, criança sempre me pega,
Até aqui
até
no
hoje.
consultório,
Até hoje, aparecem algumas crianças para mim, avalio, adoro, mas na hora de.
passa a bola.
Eu tenho uma colega que sempre me ajuda,
É.
porque o tato é diferente, e às vezes eu, não é só o brincar, o estar com ele, é uma coisa mais sutil, e ainda eu trabalho isso diariamente para melhorar.
Ah, legal, muito legal. Bom, e aí você decide que o teu caminho realmente é ortopedia e esporte, aí você faz 7 e faz IOT. IOT é no
IOT.
Hospital das Clínicas e
Certo.
7 da Unifesp, né? Ou seja, outra coisa que ele fez também, duas escolas completamente diferentes, né? Uma federal e uma estadual, né? Então, HC mais ligada à USP, que é estadual, e a Unifesp federal, mais ligado à Unifesp, né? Então você faz essas duas pós ao mesmo tempo.
Sim, ao
Era
mesmo
meio
tempo.
período cada uma?
Era meio período cada uma. Não, na verdade, a do IOT era duas vezes na semana. Era uma noite, uma quarta e sábado o dia inteiro, se não me engano.
E o 7?
O 7 era meio período.
Tá. E trabalhava
E
também.
trabalhava no meio período.
É muito louco também essa história da
E
sopa.
atendia nos horários vagos. Não sei se você lembra que hoje, eu não sei como é que é, mas antigamente você era folguista dos fisioterapeutas que faziam home care. Ganhava
Sei.
R$ 10 por
Cobria a
aquele
folga
momento,
de alguém.
para fazer aspiração em alguém na casa
Na respiratória.
respiratória, porque precisava ganhar um troco, né? Porque já meu pai e minha mãe já falavam: ó, secou, você é formado, agora vai trabalhar.
É muito louco, né? Esse paralelo também que a gente faz na minha carreira e na sua, porque eu comecei muito esportivo. Eu comecei muito esportivo.
Ah.
Meu primeiro emprego foi no Esporte Clube Santo André, futebol profissional. Aí do Esporte Clube Santo André, eu evoluo, atendo em consultório também e tal, e vou pro Vita, totalmente esportivo.
Totalmente esportivo.
Judoca, atleta, COBE, né? Atleta olímpico e tal. E passo anos assim, meu, reabilitando LCA, manguito, menisco, quadril, lesão de atleta pra caramba, assim. E por um movimento que eu não sei explicar direito, vai mudando a minha vida pra dor, dor, dor.
Dor crônica.
Cara, chega uma hora que eu praticamente só vejo dor e coluna, né? Praticamente. E você não, você começa com uma ortopedia muito robusta na graduação e vai mudando, mudando muito. Passa pela neuro-respiratória, mas vai envergando muito pro
Muito para o
esporte.
esporte, isso.
Muito pro esporte.
Exatamente.
Hoje eu só vejo você praticamente. É raro, tipo, eu ver o Igor atender dor lombar crônica. Atende, atende. Mas, tipo, nem se compara com o meu volume de coluna e o volume de esporte dele nem se compara com o
A gente
meu.
brinca, às vezes, quando cruzam pelo. Ele vê eu atendendo um entorse no tornozelo e fala: cara, você não vem. Cadê o. Fica com essas brincadeiras aí. Vem pro lado do negro da força aqui, vem atender.
Quando
Quando aparecem alguns casos encrenca.
vem uma entorse tornozelo para mim, eu até agradeço, porque olha, dá aquele alívio, né? Não é fácil.
Não é fácil mesmo, não. Eu vejo alguns casos que eu falo, nossa, eu fico olhando de longe assim, porque nunca que eu vou chegar intervindo, porque eu tenho cada clínica, a gente sabe como é que é a correria, eu fico de longe observando, vendo o que você está fazendo, sempre aprendendo.
Mas é legal, né? Porque engraçado, porque isso eu fui cobrado há muito tempo. Eu fui coordenador de serviço no Vita por muito tempo, e era cobrado de mim que eu tivesse um time homogêneo, né? Uma questão hoje que eu acho totalmente inadequada. E era como se todos, digamos, eu sendo a referência da equipe, todos deviam ter pelo menos a minha qualidade, todos tenham que ser meio muito parecidos comigo. E hoje eu discordo completamente disso, que a força de uma equipe, a força de um time, está, né, realmente na diferença entre as
Com certeza.
pessoas, né? Os talentos diferentes, as aptidões diferentes, os gostos diferentes. A Dai, sim, a Dai que trabalha com a gente, se achando no meio das crianças, assim, é
Sim.
bonito de ver, né? Você vê, cara, o Marcelinho entrando no mundo da escoliose, você na parte do esporte, cada vez,
Cada
e
um.
saindo do esporte de quadra, indo para o esporte radical, que a gente chama,
Sim,
né? Que é o
caiu.
surf,
Eu
né?
vou depois falar, mas caiu no mundo que eu não
É,
conhecia.
você não vai. Eu passei por isso também no esporte radical com rally, né?
Você foi
Então,
pro
assim,
rally?
a vida é aquele. Nós capota, mas não breca, né? O negócio vai carregando a gente. E qual você acha? Qual foi o peso, você acha, da sua formação para trabalhar com esporte nos cursos de pós? O que você acha que. Sem querer falar que um é melhor que o outro, mas.
Exatamente. Eu acho que os dois me trouxeram muita coisa, muita base. Biomecânica, a gente vê muito, trouxe muita coisa de quadra, de atendimento que você vê hoje no esporte. É mão. Lá não tem a mão na. Às vezes você não tem material. Você trabalha com esporte, você sabe. Às vezes você não tem material. Às
É
vezes
bem
o
escasso.
material é só. E aí a São Judas, Eu tenho que agradecer aqueles caras lá, porque eles me ensinaram a tratar muita gente com mão. Olhar clínico, mão e a sua criatividade. E aí, através da biomecânica que eu aprendi a ter, a experiência que eu aprendi de atender atletas no set, e ver atletas no set, e diversas aulas que eu tive lá de esportes em geral. Então, pô, me deu uma bagagem muito boa, associada aos cursos de sessões de terapia manual, que foi os que eu mais fiz, que, pô, me trouxe uma bagagem boa para conseguir trabalhar com esporte.
Legal. É o que a gente vê muito no fisioterapeuta esportivo, né? E a gente pode pegar até o Taka aí como exemplo, que é um cara que já participou aqui do nosso podcast. E aquele momento emblemático do tênis, onde o atleta chama o fisioterapeuta, né?
Você tem
E você
5 minutos
tem
para
5 minutos para fazer um exame físico, um diagnóstico e um tratamento. Se é que dá para fazer
Se
alguma
der para
coisa
fazer
nesse
alguma
tempo.
coisa, ele volta para quadra, senão, tchau.
É, senão tá.
E acho que esse é o tesão que eu tenho. E você fala, você tem que resolver. O cara chega para a gente aqui na segunda-feira, eu tenho um jogo no final de semana. Dá ou não dá? E a gente traz aqui, hoje em dia na clínica, a gente tem um espetáculo aqui do musical, que
Do Rei
você
Leão, né?
iniciou lá atrás.
É, 20
É o
anos atrás.
esporte.
É
É
esporte.
esporte. É a bailarina perguntando, e aí? Torci o tornozelo, será que eu consigo apresentar no final de semana? E é isso que eu falo com o pessoal que está lá no teatro, eu falo, isso é esportivo também,
É esportivo.
eles são atletas. Isso é aquela coisa que você, putz, resolver na hora. Tem que resolver, tem que colocar para o jogo. Como você vai colocar para o jogo? Isso é o que é a parte que eu acho mais legal da fisioterapia.
É muito legal também que a parte da física do esporte, né? E você, a gente sempre foi muito solicitado para fazer o um movimento de colocar para jogar, sempre colocar para jogar, colocar para jogar, colocar para jogar. E aí vem duas vertentes novas no esporte, que foram demandas mais recentes que foram acontecendo, que a gente foi percebendo também, que quando eu comecei minha carreira no futebol, só tinha massagista e médico. Depois entra o fisioterapeuta no clube de futebol de maneira mais profissional. Hoje o fisioterapeuta fica no banco do futebol. O massagista não fica mais no banco, geralmente, né? Geralmente,
Em alguns
em
clubes, sim.
poucos clubes ainda, mas na maior parte dos clubes, o fisioterapeuta está no campo, está na beira do campo. E o futebol talvez seja o lugar mais rígido para mudança
Esse tipo de
desse
mudança.
tipo de fluxo. Basquete sempre teve fisioterapeuta, vôlei sempre
Vôlei,
teve, todos esses
ó.
esportes mais olímpicos sempre teve, né? Mas o futebol mais resistente, né? Então, a gente sai de um papel só de colocar atletas no campo para um papel de primeiros socorros, de tirar o atleta do campo da
Geral,
maneira adequada
sim.
e também de fazer aquela avaliação da concussão, né?
Avaliação de
Que você
concussão.
barrar o atleta de voltar e o atleta quer voltar, não importa que eu tô tonto, não importa que eu tô falando só asneira, eu quero voltar. E você tem que pegar um cara de 2,10 metros e falar, não, você não vai
Não
entrar.
só avaliação de concussão, avaliação de primeiros socorros. E o trabalho que a gente tenta trazer do mais importante é de prevenir e diminuir o risco de lesão dentro do clube. É importante a gente, como fisioterapeuta, apresentar isso para a comissão técnica, mostrar isso para os dirigentes, a importância desse trabalho para minimizar, de acordo com a literatura, para diminuir o risco de lesão. Isso a gente traz quando a gente fala em clube, quando a gente fala isso dentro de um time, mas aí a gente tem que também pensar no que a gente, na nossa clínica. O cara de atividade física, o bancário, o empresário que faz esporte. Eu tenho que mostrar para ele, por A mais B, a importância de um trabalho preventivo, de um trabalho de preparação, um trabalho de fisioterapia, prevenção. Desculpa, para ele machucar.
É, e tem aquele outro lado também, né? Porque você pega um atleta de alto rendimento, principalmente os bem-sucedidos, né? Você vai ter um atleta que começou a jogar com 10 anos, 12 anos, 14 anos. Ele chega no profissional, tipo no futebol, ele joga lá 37, 38, para. Muitas vezes esse cara não quer mais jogar, porque ele
Sim,
tá
não quer
tão
mais fazer nada.
cansado, o nadador não quer mais nadar.
A gente teve um exemplo ano passado, que a gente teve a honra para mim, como, pô, eu sou um cara apaixonado pelo basquete. A gente atendeu o Oscar,
Oscar.
a maior lenda do basquete mundial. E ele falou pra gente, né? A gente falou, ele teve uma dor lombar, a gente falou, ó, é importante se exercitar. Ele falou, eu não treino mais.
Não quero mais fazer
Eu não quero
exercício.
fazer mais
Nunca
exercício
mais.
nunca mais na minha vida. Eu já treinei muito.
Ele joga futebol
Ele joga
agora.
futebol, ele fala, eu jogo meu futebol. Eu falo, você vai lá porque você é o dono da bola, né? Ficava brincando com ele.
Da bola do
Da
campo, do
bola
time.
do time. O pênalti é sempre seu, né? Tem
Sempre
que ter
ele
um
que
pênalti.
bate.
Mas é um cara que a história dele, ele fala, eu não quero, porque não tornozelo, joelho, quadril, cara tá totalmente pela como foi lá atrás, como foi a preparação física lá atrás, tudo dele. Isso gerou problemas futuros.
É muito louco isso, porque aí a gente vai para o consultório e aí você pega um cara que faz corrida de longa distância ou que joga beach tênis. E o desafio, eu costumo dizer, que talvez num atleta de alto rendimento seja essa pressa de voltar, essa velocidade com que você tem que entregar confiança, entregar o retorno do atleta. Já no paciente esportista, o paciente de atleta de final de semana, a gente tem que ter essa parcimônia entre voltar rápido para ele não desanimar, para não desandar no peso, para não desandar no sedentarismo, mas pensar sempre no longo prazo. Porque você, por exemplo, hoje, como jogador de basquete amador, não mais profissional, você quer jogar até os 50, até os 60, até os
Sim.
70.
Uhum.
Como
Como a gente
o
vê o
Amorim, como é que é? O Coimbra
Coimbra
jogava com
jogando
80. Com 80 anos, nosso paciente Coimbra jogava com 80 anos. Então, a gente tem um desafio a mais no atleta de fim de semana, que é o desafio de jogar basquete num bom nível, num nível. Quem joga basquete
se
não joga
divertir,
basquete para se
competir,
não joga para acertar cesta, joga para competir, né?
competir,
Ah, se eu ficar muito não competitivo, também perde
você
a
perde a
graça, né?
graça.
Então, é fazer isso com muito mais longo prazo, né?
Sim.
Tipo, o
Eu acho que
Neymar
a maioria
daqui a
das
pouco
vezes que
para,
eu
né?
chego para os pacientes para mim, eu mostro, eu falo, eu tô aqui na hora do almoço treinando para conseguir fazer o meu esporte, minha válvula de escape. Para ser legal para mim, é uma coisa que me deixa bem
Centrado, né?
concentrado.
Legal. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o outro lado, o lado mais empreendedor do fisioterapeuta do esporte. E aí, dá para viver de esporte? Dá para? Como é que é essa ambivalência dessas coisas
Cara,
todas de trabalhar com esporte?
eu trabalhei com, depois que eu, só contando, contextualizando, depois que eu saí da clínica, eu estava numa clínica e eu queria abrir minha mente, eu queria ter mais pacientes, eu queria ter uma gama de pacientes, e ser o cara da clínica. Foi a hora que você e o Claudinho me chamou, Claudinho me chamou, Claudio Casarini me chamou, faz uma entrevista com o Hélio lá no Mica. Fiz entrevista com você, fiquei um tempo lá, depois fui pro Pinheiros, cheguei no Pinheiros, trabalhando no Pinheiros, ganhando um salário ok, e eu falei, fiquei 3 meses, eu já estava mais velho, falei, cara, para ser fisioterapeuta do clube, se eu fosse mais novo pelo valor, a gente falava assim, beleza. Aí foi a hora que eu virei, acho que eu lembro para você e para o coordenador da época lá, falei, olha, eu não quero ficar aqui só no Pinheiros, não quero o clube, quero clínica. Na clínica, a gente sabe o que é, acho que todo mundo que trabalha com esporte trabalha do clube e tem a clínica. O esporte, a parte profissional tem bom. Em alguns clubes, grandes clubes de Série A, em alguns clubes de amadores, mas de nível alto, você vai ter um salário ok. Porém, você vai ter que ter a clínica. O esporte amador, o esporte, a atividade física, aquele paciente de final de semana, eles que você vai ter que trabalhar muito. Então, eu sempre tive essa visão. Eu quero trabalhar com esporte, mas não quero deixar na clínica. Então, aí eu fui para o VitaCare, onde eu fiquei de manhã só atendendo atleta. Você sabe muito bem quantos atletas passavam lá de manhã. E eu sempre, eu ficava em Genópolis, pegava um carro e ia para Moema e ficava até as 9 horas da noite atendendo público, não atleta profissional, mas atleta amador, atividade física, todos os grupos ali. Então, eu não me vejo hoje, eu conheço gente que só vive do esporte, mas eu conheço pouca gente que trabalha somente com esporte. A maioria dos que eu conheço que estão no esporte, eles têm sempre uma ou 2 dias na semana que eles estão na clínica,
De consultório,
que
né?
eles estão no consultório. Então, eu acho que viver só do esporte, não sei.
Outra coisa louca também que eu vi muito acontecer, principalmente em esporte de quadra, basquete, vôlei, handball, é impressionante como os patrocínios eles acabam com o clube, né? Tipo, ah, o vôlei Osasco,
Tamanho de estabilidade.
Coca-Cola. De repente lá, Coca-Cola tá um puta clube. Traz os melhores jogadores, né? Vai. Tipo, metade da seleção olímpica tá nesse time, de repente, acabou. Pum!
E aí,
Desmonta o time.
o primeiro a sair é o departamento médico.
Eu lembro, cara, que lá em Santo André, a gente já teve bons times lá, Pirelli de vôlei e tal, basquete, handball. Handball era praticamente Santo André e São Bernardo, eram a base da seleção brasileira de handball. Cara, eu via quando acabava, tipo, o basquete feminino acabou, o patrocinador retirou o patrocínio. as montanhas de agasalho que a gente tinha, assim, acabou o time. A gente pegava lá, cada um pegava 10 agasalhos completos, levava para casa, dava para os parentes de presente, porque
É,
acabou.
a instabilidade dentro do esporte é muito grande.
É muito
O
louco isso.
esporte é bom quando... E é uma coisa, porque o que mais tem é perdedor. Né? O campeonato, como vai,
Você mais perde do que
você
ganha,
mais perde do que ganha. Só é um cara que ganha.
né?
Se esse time não ganhar todo ano,
Se não der retorno,
se não der retorno, ele vai acabar.
acabou. É.
E se
Dando
não,
retorno, acaba
dando
também.
retorno, às vezes acaba. E se não der retorno, acaba. E aí todo dezembro você fala, será que em janeiro eu vou renovar?
Exatamente. É muito louco
Então, como
isso.
é que você vive assim?
É muito louco
Você não tem essa estabilidade, né? Você tem sempre esse pensamento, ainda mais. E muda o técnico. O
isso. É.
técnico não quer o médico, não quer
Quer
o
trazer a equipe
quer trazer a
dele.
equipe dele, o preparador físico dele. E você sabe que é muito ego dentro do esporte, né? Então é uma coisa. Então por isso que eu falo, eu nunca tive essa vontade também de ficar somente no esporte. Acho que quanto mais a gente vai ficando velho, a gente vai falando, putz, eu quero ficar mais no mesmo lugar, atendendo o meu grupo, meus pacientes que são mais atletas, são mais esportistas, são mais têm mais atividade física. Mas viver só no esporte, acho que até para os mais novos eu falo, vai, aprende, faz seu nome, mas começa a pensar fora da casa. Porque
É uma vida muito sofrida também, né?
pô, não tem vida, né?
Não tem fim de
Todo mundo
semana.
pensa que é gostoso viajar com
Não é
esporte.
gostoso.
Viajar com esporte. Você
Não é
não
gostoso.
passeia, você não passeia, você não está indo passear.
É,
Você viaja, você trabalha, é plantão de 24 horas.
é. É.
Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas modalidades. Em 2008 a 2011 eu trabalhei com a Seleção Brasileira de Basquete, com todas as categorias. Depois eu trabalhei com rugby, caiu no meu colo o rugby também. Eu comecei num projeto lá no Paraisópolis, indo só para estar dentro de campo. Não ganhava um real, fazia projeto social lá dentro do Paraisópolis, ia com medo algumas vezes, não ganhava nada e ficava com medo às vezes. Depois entrei num clube também, ganhando um pouquinho, ajudando só para ter aquela estar na beira do campo. Aí eu consegui crescer a fisioterapia nesse clube. Hoje não estou mais lá, fico meio que só assessorando. E depois voltei, aí apareceu o caso surfista, o Ítalo. Depois, não sei se acabou você perguntar alguma coisa. E eu voltei para a seleção ano passado de basquete. Fiquei 40 dias fora. 40 dias, a gente que trabalha com autônomo, com clínica, a gente não recebe, a gente recebe da confederação. E aí é 40 dias de 24 horas por dia de trabalho. Você dorme 6 horas, você é o primeiro a acordar. O fisioterapeuta é o primeiro a acordar e o último a dormir.
Última dormir,
E não tem folga à tarde.
não tem dia
Entra o
livre.
tempo. Dia livre, dia de folga é o dia que você trata. Em meio de competição, é a hora que você está tratando a pessoa para ele voltar para em competição em 100%.
É, a vida do fisioterapeuta esportivo, eu conheço caras que são assim, o cara ele entrou de um jeito que ele é tão viciado naquilo que o cara não tem mais vida e o cara não consegue sair. Eu tenho um colega médico que ele foi ele que me contratou no Santo André, lá no Esporte Clube Santo André, idos de 1998. Cara, até hoje ele tá no futebol. Hoje, pra ter uma ideia, ano passado ele tava no Corinthians. Ano passado ele estava no São Paulo, esse ano ele está no Corinthians. Eu acho que se não for isso, é o contrário. Cara, Fabinho, ele não consegue largar a bola. Eu até falo com ele, falo assim, porra, você não, vendo ele
Mas
na TV, você não consegue largar a bola? Ele falou assim, os caras vêm atrás de mim.
eu acho que a adrenalina que está ali também no meio do campo é uma coisa absurda. Você se sente parte, você é parte do time.
É, parte do time.
Eu com basquete, eu acho que a emoção mais incrível que eu senti no time filho ainda, mas uma sensação mais incrível que eu tive na vida é você perfilado cantando o hino do Brasil, Brasil e Argentina numa final de campeonato.
É muito louco
Você
isso.
fica, você arrepia, você fica, cara, você fala, onde eu tô? E vestido de Brasil, você fala, cara, que legal. E acho que essa adrenalina, você tá no campo, você tá vendo aquela competição, você tá vivendo aquilo tudo. E acho que essa adrenalina motiva muita gente a falar, não quero sair disso aqui.
Cara meio que fica viciado naquilo, né? Mas aí, Igor, dentro a fisioterapia esportiva, ela tem uma relação muito fragilizada com os pacientes, por exemplo. Vou trazer um exemplo para você aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando a gente, todo mundo que está assistindo o podcast Aprender a Empreender, tem essa dúvida na cabeça. Pô, o meu paciente vai fazer uma prova de ciclismo nos Estados Unidos e quer que eu vá com ele. Me convidou, E eu não sei se eu devo cobrar ou não. E além de não saber se eu devo cobrar ou não, se eu negociar com ele e falar assim, não, porra, mas eu preciso ganhar para ir. Quanto eu cobro, entendeu? Então, assim, existe essa coisa, né? Eu fiz
Sim.
muita coisa de graça. Tipo, eu
Putz.
entrei no futebol e o médico virou para mim e falou assim, olha, tem muito trabalho. Eu falei, pô, queria trabalhar aqui e tal. Ele falou, ó, tem muito trabalho para um fisioterapeuta aqui, porque, meu, é muito ruim aqui. Não tinha fisioterapeuta no clube de futebol profissional. Só que não tem grana. Eu falei, mano, não quero grana, eu quero trabalhar. Porque eu precisava rodar, precisava atender, ocupar meu dia e ocupar minha cabeça com alguma coisa e me colocar no caminho do aprendizado, né? Como você, agora, hoje você conseguiria dar algumas dicas, algum aconselhamento para um fisioterapeuta hoje que está sendo assediado, por exemplo, pelo paciente do consultório, pô, me
Claro.
acompanha no Rally dos Sertões, me acompanha no, no nessa travessia que eu vou fazer. E aí,
Eu
cara?
recebi há uns tempos atrás um amigo meu mais velho que tá me perguntando como é que eu cobro. Cara, eu hoje em dia eu posso falar antes, eu nem você, eu trabalho de graça demais.
Demais.
Sabe, final de semana de graça, não ganho real,
Demais.
gastando, não é de graça. Tô pagando ainda. Porque a gente pagava a nossa comida, nosso transporte.
Inclusive para instituições oficiais.
Sim,
Às vezes era evento oficial do COB
da
e de graça.
confederação
Né?
de
De
rugby.
confederação de algum clube,
Não,
de algum tipo de
não leva
esporte.
nada. E aí, hoje em dia eu falo, cara, não vai de graça. Valoriza o seu trabalho. Mostra que você mais vai lá e trabalha. Mostra o porquê que você merece aquele valor e precifica. Quanto você vale o seu dia? Às vezes, não, se a gente for colocar o pé da letra, é mensurável quanto vale o seu dia. Quanto vale uma diária sua para
Quanto vale a
ficar no
sua
sábado?
hora, né?
Vale a sua hora. Quanto você acha que vale aquele valor? Existe uma tabela do COBE, de algumas confederações, mas hoje eu penso muito. Falar, eu saio para o dia inteiro fora, é tanto. Ah, mas não posso. E infelizmente, na nossa área, não sei se é infelizmente, porque a gente fez isso, mas tem muito moleque novo que vem querendo. Mas eu vejo também, por um outro lado, uma outra coisa. Eu vejo muito dessa nova geração já querendo ganhar muito dinheiro e trabalhar pouco. Então eles já chegam, não, você acha que eu vou ficar lá meio período para ganhar R$ 200? E a gente fez quantas vezes isso até nem por R$ 200.
Muito
Então,
para gente, muito
eu acho
rica.
que vale para ver assim, o que vai acontecer. Por exemplo, quando eu fui pro ranking, eu fui e falei, cara, não tinha fisioterapeuta, tinha um fugido. Eu era o segundo. Eu falei, esse esporte eu preciso tentar melhorar ele. Olha esse clube, o tamanho desse clube não tem fisioterapia. Eu fui lá, comprava bandagem, fazia tudo, ficava o dia inteiro
Tudo no
lá,
bolso.
tudo no bolso. E aí os caras começaram a gostar do meu trabalho. Começou a vir mais paciente, eu comecei a ter meu nome falado com o ranking. E isso começa a vir de outras vertentes, começa a vir paciente de outros lugares. E aí você tem que ver até que ponto vale, entre aspas, o investimento. Depois teve retorno. Mas hoje em dia, você vai entrar no futebol, você é convidado para ser fisioterapeuta de um dia de um clube de Série A, para fazer um jogo, você não vai cobrar? Não, o preço é esse, ó. Agora, você, pô, um esporte escalada, sei lá, tem poucos fisioterapeutas, mas é um esporte olímpico. Vamos lá conhecer, vamos ver como é que é o ambiente. Ó, o preço é tanto. Hoje eu faço isso, vamos ver como é que vai. E aí você vai.
Faz um contrato curto.
Contrato curto, conhecendo o ambiente, porque a gente sabe o que a gente acabou de falar. O esporte, você vai lá, se dedica, o cara vai lá e corta no dia seguinte. Ah, é um paciente. O paciente quer te levar lá para o ciclismo. Olha, é tanto. Você paga X aqui na fisioterapia por 1 ou 2 horas aqui comigo. Eu faço tanto para ir para a diária essa, mas o custo de viagem é seu,
Os custos todos,
custo de alimentação é
alimentação e
seu,
hospedagem.
hospedagem é seu. E acho que a partir do momento que eu comecei a precificar, começaram a valorizar mais ainda. E a hora que o cara falou, cara, tô pagando com um cara, hoje tá com um certo nome, pô, vou com ele.
É muito legal isso. Eu usava como base o quanto eu conseguia fazer. Tipo, ah, é um evento de 10 dias, você tem que ficar aqui 10 dias. Eu meio que precificava assim: olha, meu, ganho por mês, ganho tanto, 10 dias é um
Dez.
terço disso. Cara, eu preciso ganhar pelo menos isso. E eu falava assim pro cara: eu falei, olha, eu não tô nem indo pra ganhar. Eu tô indo pra ficar no 0 a 0, porque se eu ficar aqui quieto, eu fico no meu canto. Então, e vou tomar um risco, porque eu vou pegar um avião, vou viajar, vou ficar longe da minha família e tal.
E olha, eu tô há 19 10 viajando, toda vez é isso para mim, essa minha matemática.
Yeah.
Porque hoje em dia, por mais que a gente tenha uma estrutura aqui na clínica, que tenha um acervo,
uma equipe para
me ajuda, eu viajo, eu fico com os pacientes mais agudos, os pacientes crônicos.
O impacto é menor no salão, no ganho, né?
Eu não vou perder, eu não ligo.
Mas isso não tem em todo lugar, né?
Não, 10 dias que eu saio, tem 10 pessoas, tem 2, 3 pessoas que me auxiliam com meus pacientes, e muitas vezes eu nem ganho desses 10 dias, mas eu não perco o meu paciente. Porque quando eu volto, esse paciente não pegou e falou assim, ó, primeiro muitos pacientes olham para mim e falam com o olho, falam, caramba, ó, fisioterapeuta do Ítalo, fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Basquete. E aí quando ele volta, ele tá querendo estar aqui comigo. Não tá abandonado. E aí isso começou a falar, pô, me deixar um pouco mais tranquilo. E hoje em dia, com a tecnologia que a gente não tinha há 20 anos atrás, eu consigo falar com o paciente via WhatsApp, eu converso
Sim.
com ele, eu mostro mesmo estando longe, como é que ele tá de atenção. Eu tô acompanhando ele. Eu acho que isso é o primordial que a gente tem que fazer. E às vezes eu tive muita molecada nova, tá? Não vou usar o WhatsApp, eu falei, cara, converso com todos os meus pacientes, fazem todo dia. Para eles se sentirem acolhidos. Porque o cara já vem procurar a gente porque ele tá com algum problema. Ortopédico, às vezes de aspecto emocional, de tudo, e a gente. Teve um médico que falou, coloca no colo, cuida. É isso.
Tem uma frase também do Pompílio, que uma vez o médico, o Cadu Pompílio, falou para mim, naquela coisa minha de empreende, não empreende, vai, não vai, empreende, não empreende, muito medo, muita insegurança. Ele falou, cara, pode ir. Quem cuida direito do paciente nunca fica sozinho.
Eu vejo muitas discussões em grupos de pacientes, de colegas. Ah, tal profissão está atravessando a nossa profissão. Eu acho que é uma briga que a gente tem, que às vezes tem, mas eu acho que eu aprendendo muito com você, eu nunca tive nada de um problema assim, a preparação física entrou na fisioterapia. Não. Ou, tem uma clínica a 1 quilômetro daqui. Cara, tem paciente para todo mundo, principalmente quando você trabalha bem, quando você cuida bem. Então, acho que é importante o fisioterapeuta ter a experiência, saber precificar, mas principalmente saber cuidar de gente.
E acho que é importante também essa questão da postura profissional, né? Da gente ficar esperando menos dos colegas médicos, esperar menos dos colegas educadores profissionais de educação física, esperar menos deles, porque tem muita gente que espera muito dessas outras profissões que orbitam a fisioterapia e não fazem o próprio trabalho direito, né? Então, assim, é muito triste isso da gente ver. A gente ficar esperando as coisas do COFITO, do CREFITO, a gente não tem que esperar, entendeu? A gente tem que fazer a construção da nossa própria estrada e meio que empreender naquele sentido de que empreender é realmente pular no precipício e construir o paraquedas na descida. Se você não for eficiente para isso, você vai cair, vai morrer e acabou. E é muito louco isso, porque eu acho que se a gente parasse de olhar para os lados e a gente cuidasse mais da nossa casinha, da nossa lojinha, acho que as coisas iam ser muito melhores. Né?
Eu acho que é uma das coisas que eu mais fiz. Cara. Eu, por mais que eu trabalhe dentro, sempre gostei de trabalhar em prol da fisioterapia esportiva, eu cuido aqui da casa, do nosso cantinho, da minha fisio, do meu paciente, centrado aqui.
Dos moleques.
Puxando
a orelha, enchendo o saco.
Enchendo o saco. Mas, e aí vou lá brigar com o outro. Eu não vou querer ficar pensando se a preparação física ou a enfermagem, tá tendo enfermagem e esporte. Cara, cuida da fisioterapia. Cuida da fisioterapia. Melhora a fisioterapia. Apresenta a fisioterapia para os outros. De qualidade. E não, dentro da sua... Eu nunca fui de... Você sabe muito bem de rede social, essas coisas. Eu sou um cara mais reservado em fazer aqui. Bem, para depois a gente for para fazer essa propaganda para fora.
Muito legal isso. Igor, como é que você vê, cara, o cenário atual? Hoje a gente está no ano olímpico, né, cara? E tá esquisito esse ano, porque é um ano olímpico e a gente não fala muito de Olimpíada mais, né? Não sei o que aconteceu, não sei se a pandemia estragou aquela Olimpíada do Japão. Tá meio esquisito, porque a gente ficava meio em polvorosa esperando a Olimpíada.
Sim, sempre teve o ano olímpico. Eu acho que eu vejo o esporte, eu sou um... A minha esposa fala assim, não aguenta mais ver esporte em casa.
A gente assiste até...
Eu assisto tudo.
Esporte na neve, né?
E eu acho que a gente esperava muito do Rio 2016, né? O legado, o famoso legado, não sei o quê.
Derreteu o legado, né?
Não teve muita coisa, né? E aí a gente vê hoje o esporte precisando sempre de apoio. Você vê toda hora, precisa de apoio, o esporte é importante, não sei o que, né? Mas acho que faltou mais, acho que desde o Rio 2016, esperou muito do que aconteceu no Rio 2016 pensando em esporte. Eu trazendo para a fisioterapia esportiva teve um boom muito grande no Rio 2016. Teve os voluntários que se propuseram ir lá, aprendendo. A gente teve a Sonaf divulgando e dando aulas para tentar qualificar muita gente. Foi muito legal, foi algo
Foi legal, cara.
muito bacana dentro da fisioterapia esportiva. Porém, eu acho que veio a pandemia, né? Aquela Olimpíada de Tóquio 20 que virou 21. Como é que foi? Brasil, a gente não tem muito suporte em base do esporte, em escolas. Então, acho que falta muita coisa para a gente pensar em bater de frente com grandes
Virar uma
potências.
potência,
Isso que o país é gigante, né? Poderia ser uma potência assim, bem trabalhada.
É muito interessante isso, porque tá estranho isso. A gente está no fim de março, daqui 3 meses praticamente, a gente já tem uma Olimpíada na França. Espera-se muito dessa Olimpíada, a gente não escuta falar,
Fala
né?
pouco.
Falar pouco, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, assim. Como é que você vê hoje o cenário do esporte brasileiro, da fisioterapia esportiva brasileira? E como que está o mercado, assim? Você acha que dá para um cara hoje, um moleque que sai da faculdade, uma menina que sai da faculdade hoje? O que você acha, cara? O que você falaria se eu fosse um menino desse que
Cara,
foi? E aí?
eu recebo muito essa pergunta, principalmente quando de vez em quando a gente vai dar umas aulas, principalmente em ligas. Eu sou vinculado com a Sonaf desde 2009, sou da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física. Quando eu entrei em 2009, no congresso, falaram: Igor, a Sonaf ainda é pequenininha, você vai ter que trabalhar para a Sonaf. Ela crescer, é uma sociedade, para você fazer parte dela, o fisioterapeuta tem que fazer uma prova, hoje em dia pelo Cofito, mostrar através de prova depois de currículo, de título, prova discursiva e por alternativa, para você estar apto a ser profissional, especialista profissional em fisioterapia esportiva. Aí você entra na Sonaf. E com a Sonaf eu aprendi muito, eu conheci muita gente. Eu conheci muita gente de todos, quase todas as modalidades. Então hoje e a Sonaf, eu trabalhei, você sempre falou, Igor, você não para de trabalhar para a Sonaf? Eu trabalhei em quatro diretorias aqui da Regional de São Paulo e nos últimos 2 anos na Nacional. E a gente criou o Sonaf Júnior, por exemplo, onde a gente vai, junto na Liga Acadêmica, apresentar o que é a fisioterapia esportiva para aquele aluno. E aí tem algumas formas, você vai chegar, vai andar comigo. Ô, Igor, pô, uma das coisas, você trabalha com surf, com basquete, e aí você vai aprendendo com essas pessoas. O cenário para trabalho. Eu, que nem eu te falei, eu acho que um bom profissional tem para tudo. Tem todos os. Você vai conseguir, um bom profissional vai se destacar. Você vai ver com outros olhos aquele menino que a gente olha, o Matheus Faria, a gente olha e fala assim: aquele moleque é bom. Eu quero aquele moleque do meu lado para quando, de repente, um atleta está despontando agora, eu não consigo viajar, abriu a vaga ali. Vai lá. Eu confio cegamente nesse cara. Então, eu acho que estudar, colar com gente que você se espelha, que você admira, não parar de estudar, acompanhar as redes principais da fisioterapia do esporte, no caso a Sonaf, está crescendo. A Sonaf ainda é uma, se a gente pensar e comparar com ela, com a Sociedade de Ortopedia, a SBOT, ela é minúscula.
Ah, não tem nem comparação.
Agora entrou ontem, eu até te falei, entrou mais 236 aprovados, vai chegar quase 1.000. Então você pensa assim, pô, vai chegar quase 1.000 20 anos depois. Esse ano, 24 faz 21. 20 pessoas, 20 profissionais lá em pós-Pan-Americano de São Domingo se reuniram e criaram uma sociedade de fisioterapia do esporte, onde você vai treinar pessoas, capacitar alunos, capacitar recém-formados, junto com os caras que estão lá na frente. Isso eu acho que, se você quer seguir a área da fisioterapia esportiva, é o caminho. Que eu falo para todo mundo, vem para a Sonaf, vem conhecer o que é a Sonaf. Trabalhar para a Sonaf. Você me ajudou uns anos atrás, você vê. Tem muita coisa, tem coisas, como todo lugar tem ego, tem tudo. Mas eu acho que é uma. Quando você fala de uma sociedade, a gente tentar crescer essa sociedade para eu chegar num clube. Hoje tem clubes, por exemplo, teve no Bahia, se não me engano, dos pré-requisitos para contrato é ser sócio SONAF. Ter capacidade, por quê? Sinal que ele fez a prova, sinal que ele comprovou que ele trabalha com esporte há já mais de 2 anos, no mínimo 2 anos, onde ele mostrou que ele se capacitou para a fisioterapia esportiva. Então, eu acho que você fala, pô, você já olha com outros olhos para aquele cara. A gente quer abrir sempre para mais pessoas. Eu sou dos caras que eu encho o teu saco para mim fazer prova, eu encho o saco de um monte de gente. Por quê? Hoje em dia, você que é mais velho, sair para fazer a prova, pô, demanda tempo. Você não tem tempo, às vezes. Na maioria das vezes, conhecendo você. Então, a cara, é importante vir. É importante estar ali. Então, para o moleque que está vindo na base, vem, fica aqui, o Isaías. Isaías, você gosta do esporte? Vem cá comigo. Daqui 2 anos você vai fazer a prova. Vamos lá no congresso conhecer. Ano passado, duas meninas aqui, a Dai e a Júlia, eu falei, vocês têm que ir para o congresso.
Fica
Ah,
moendo a cabeça da
vamos para lá. Elas foram, voltaram com a cabeça fritando, falando, que legal. Conheci o mundo da fisioterapia esportiva.
Você acha que hoje tem espaço para acompanhar grandes profissionais? Você acha que existe essa abertura que a gente tem aqui? Aqui eu sei que tem, eu não sei por aí. Eu queria saber de você. Você acha que tem espaço no mercado aqui de São Paulo que a gente conhece? Vai. Existe isso, cara? Ou a gente vê uma ilha
Cara, eu falo que às vezes a gente vive num lugar mundo fantástico, mundo de Bob, assim, sabe? Tipo, porque quem conhece aqui a clínica, eu não tô puxando o saco, eu fui um dos entusiastas junto com ele lá em 2016 a abrir esse espaço. E, cara, é muito louco. Se a pessoa quer vir aqui trabalhar com esporte, ficar do meu lado um tempo e
Ela vem quando ela
dor
quiser.
crônica vai ficar com você ali do lado, vai ficar.
É.
Eu não sei se em outros lugares tem isso. Porque não sei se é burocracia, não sei se é a vontade do cara estar ali de mostrar para outra colega, não sei. Eu falo, tem alguns lugares que a gente sabe, tem programa de fellowship, de acompanhamento, mas
Pagando.
paga.
Eu já fui expulso de clínica.
De ficar. De ir
De
lá e ficar.
o colega não lembra, mas eu lembro.
De
O
ficar lá.
colega. Não, de ir lá pedir, o cara falar assim: não, posso acompanhar aqui? Não quero ganhar nada, eu só quero de mãozinha para trás aqui assim, jalequinho, olhar você
Exato.
trabalhar, cara, assim, como professor mesmo. Posso te ajudar, posso encher bolsa de gelo para você, posso fazer o que você quiser. Não, vai embora daqui, não recebo você
Estranho,
aqui.
né? Porque eu ia adorar. Tipo, a gente adora.
A gente adora, então.
Porque é uma coisa que a gente puxa a orelha de todo mundo, moleque, ó, vem aqui, ajuda. Ó, faz isso, faz aquilo. O que que você faz? Ó, é uma dor anterior no joelho. Avalia. Vai, o que a gente pode fazer pra cá?
E é muito louco, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar o Isaías, é um menino que está no último ano, terceiro, no quarto ano. A gente não tem aqui fisioterapeutas aqui na clínica que não sejam formados. Então, até os assistentes, os moleques que entram para aprender, para começar, eles têm salário fixo, eles têm um ganho substancial, não é de graça, ninguém faz nada de graça aqui. Mas o Isaías pediu para, pô, posso acompanhar? Eu falei assim: olha, Isaías, você pode acompanhar, mãozinha para trás, você só vai fazer, você só vai pôr a mão em duas situações. Se alguém pedir, ou se o paciente for cair, aí você pode segurar o paciente. Se não tiver acontecendo uma dessas duas situações, você não põe a mão no paciente, a gente tem o manual do visitante e tal. E quando ele veio, eu falei assim: olha, todo fim de mês o seu contrato vai ser renovado ou não, e renovando ou não, a gente não vai falar por quê. Ó, não, ó, chega, já deu, você tá. E assim, todo fim de mês a gente, não, deixa mais um mês, deixa mais um mês, deixa mais um mês. E é legal, porque a gente vê, né, o brilho no olho, a vontade, o desejo, a mudança de comportamento, principalmente. Chega aqui muito menino, sai mais, né, é como se você fosse ganhando musculatura técnica, musculatura comportamental,
Carcaça.
musculatura carcaça, né? Então, eu não sei, cara, aqui no nosso espaço. É tão natural a gente receber um monte de gente, a gente recebe o colega, a gente está com um colega aqui de BH agora,
Os
colega super
argentinos que
especial,
vieram.
né, os argentinos, tal, graças ao Palmiro Vieira e alguns gringos. Então, assim, você acha que tem espaço para acompanhamento por aí?
Cara, falando. Bom, é aqui, eu não conheço. E olha que a gente conhece muita gente.
Conhece. Então, e outra coisa louca também, né, Igor, falando assim da sua caminhada, da sua jornada pelo esporte, né? Que é uma coisa que quem quer trabalhar com esporte deve ter, quem quer ser fisioterapeuta tem que ter, né? É uma característica do fisioterapeuta e os melhores fisioterapeutas têm isso muito bom, né? Você vai lá, ex-atleta de basquete, estuda fisioterapia, se torna fisioterapeuta e cai no seu colo rugby. Aí o rugby vai embora, cai no seu colo surf, essa flexibilidade de trabalhar com surf, trabalhar com rugby, trabalhar com. Eu tenho atendido alguns surfistas, onde eu chego para você e falo assim: como é que a gente avalia como é que seria uma forma da gente avaliar a prevenção de lesão no surfista? Aí você vem para mim e mostra: é isso, dá para fazer isso. Então, assim, essa flexibilidade também de saber se enfiar nas coisas,
Sim.
saber estudar aquele assunto e montar uma estrutura de raciocínio, uma estrutura de demandas do atleta, uma estrutura de pontos, chaves de prevenção, né? Isso o
Ponto
cara tem que ter, né?
tem que estudar. Estudar muito, muito. Eu falo que acho que eu atendi quase todas as modalidades. Modalidade olímpica, acho que eu atendi todas. Faltava hipismo. Veio ontem um paciente do hipismo, lembra? Faltava o hipismo cross-country, veio o adestramento, veio ontem. E a gente vai estudar o esporte. Vou ver vídeo, vou ler, pegar literatura, vou entender o esporte. O rugby eu nunca joguei. Todo mundo pergunta pra mim, você joga rugby? Não.
Né, você é grandão, né?
Você surfa? Nunca subi, eu não sei subir nem numa prancha.
Nem eu.
Então como é que você trabalha com o campeão mundial
É
e
muito
olímpico?
louco essa pergunta, né? Essa pergunta é muito louca. Parece que para tratar de judoca tem que ter lutado judô, né?
Não.
Tem nada a ver uma coisa
Ah,
com a
mas
outra.
você não vivenciou a experiência de subir na prancha? Eu não bati cabeça no rugby lá para saber como é que é um scrum. Como é que funcionou? Nunca me levantaram para saber como é que é o line. Cara,
Essa
não.
pergunta é muito, eu acho essa
Toda hora
pergunta
eu
bem louca.
me pergunto isso.
Nossa,
Todo lugar que eu participo de qualquer conversa fisioterapia no surf, você surfa? Eu falo, não.
essa pergunta
Por que
bem
você não
louca.
surfa? Eu falo, ah, não tenho prancha. O que mais tem é prancha.
Prancha é a parte mais fácil, né?
Só falei, então, me dá uma prancha e surfa.
Comprar um skate, comprar uma prancha, comprar uma bola de futebol, a raquete do Federer é
E
fácil.
o surf caiu no meu colo porque, por conta do rugby, os links, né? O manager da época do Ítalo jogava rugby no clube que eu trabalhava. E aí, ele, em 2016, a gente abrindo a clínica, ele falou: Igor, eu tenho um paciente que está entrando no surf mundial agora, ninguém resolve o quadril dele. Está com dor no quadril e nada melhora. Traz aí. Eu já atendia surfistas de São Paulo, que ia de
Sim.
madrugada para o Guarujá, surfava e voltava. E aí apareceu esse moleque, tem fotos da época lá, né? Muito engraçado. A clínica
Tudo
reforma,
diferente, né?
toda diferente. E aí ele era um moleque Rookie of the Year. E aí a gente começa a cuidar dele. Como é que eu vou avaliar ele? O que é o surf? Como é que é a base do surf? Qual que é a melhor lesão? Quais são as principais lesões? Eu ficava pensando, cara, como é que é uma manobra do surf? Como é que lê a onda? Para mim, toda onda é onda. Por que que ele deixou essa passar? Eu fui tentar entender o esporte e fui ler muito. Em 2017, ele teve uma lesão grave, uma lesão de sindesmose. Três médicos queriam operar. Teve um que falou: Igor, tá no limítrofe. E aí? Vamos de conservador? Falei: vamos. Ele veio, morou em São Paulo 4 meses. Você lembra? Ele vinha duas vezes por dia aqui, duas, 3 vezes por dia. Ele odeia São Paulo por causa disso, por causa dessa época. Ele morou aqui, pegou trânsito pra caramba. O cara mora num paraíso e aqui não tem mar. E ele voltou pra Fiji sem cirurgia e nunca mais sentiu dor no tornozelo. Foi a época que ele falou assim: Igor, você é o cara da minha equipe, da minha parte de saúde. Tudo de saúde passa por você. Então, se ele vai tomar um
Até
remédio,
dope.
todo eu controlo tudo. Qualquer remédio, se ele. Remédio pra micose, ele manda. Aí, eu tenho o um aplicativo da WADA, listas. Mas tem o médico, os amigos, que me auxiliam nisso, né? Falou: ó, e aí? Pode, não pode, pode, não pode. Tira foto, me manda, tudo. E aí eu acho que, para um fisioterapeuta novo, cara, vai lá, tudo esporte. Um dia apareceu um paciente aqui, não sei se você vai lembrar dele, esgrima medieval. Eu falei:
Não.
que isso? Eu tenho um vídeo dele aqui fazendo aqui na clínica. Ele traz uma espada gigante, uma roupa toda. Eu falei: nunca tem. E a minha lesão foi por causa que eu faço tal golpe na esgrima medieval. Eu falei: meu Deus, eu vou lá, estudo esporte. Vejo prevalência de lesões naquele esporte, se tem literatura, se não tem, qual que é o principal gesto biomecânico. Eu acho que é através disso. O esporte é isso. O esporte eu vou estudar a modalidade. Eu nunca joguei futebol. Ah, joguei. Escola.
Brincadeira.
Brincadeira. Eu não sei. Eu nunca coloquei uma chuteira de futebol
Não,
no
alto
pé.
rendimento é outro papo, né?
Então, precisa ser?
Não.
Ah, acho que. Confesso que eu conheço poucos fisioterapeutas que foram ex-atletas
É.
de alto rendimento, de muitíssimo alto rendimento,
É.
que são fisioterapeutas. Eu acho que se fosse assim, não teria fisioterapia, né?
É.
Quantos atletas de ginástica olímpica. Não, então a gente vai lá e estuda. Vai estudar, vai ver o que tem mais de recente na literatura, buscar prevalência de lesões, o que a gente pode fazer para criar, entre aspas, uma vacina que vai servir para um grupo ou para um esporte individual. Como é que a mesma coisa que eu passo para o Ítalo não é a mesma coisa que o Arthur Vilar, que é uma criança que está vindo agora? São pessoas diferentes. Mas como é que eu passo o FIFA Eleven Plus para um time de futebol, sendo que cada um tem estudos feitos? Eu vou passar para aquele time e vou avaliar individualmente cada indivíduo e vou puxar quando tem alguma coisa diferente. Então, acho que tudo na fisioterapia, principalmente seja a clínica, seja com o Ítalo, seja com basquete, é avaliação. Eu nunca consegui atender ninguém sem avaliar. Não tem como. Acho que a principal arte, a principal coisa que a gente faz. Seja para passar prevenção, eu vou ter que. O cara chegou para mim e não tenho nada. Então, vamos lá. Você está aqui por quê? O que você quer? Onde você quer chegar? Então, a gente vai traçar, vai avaliar aquela pessoa. E vamos achar o que a gente vai fazer para ele melhorar, para prevenir lesão ou o que acontece, qual o esporte que ele faz. Então, acho que esse jeito da gente atender muito esporte, acho que deu bagagem, principalmente quando eu trabalhei no VitaCare, onde você atendia todas as modalidades, e em 5 horas de trabalho eu passava todas as modalidades possíveis. Então, a hora que você começa a se desdobrar e começar a fazer mais, achar caminhos para ter um resultado positivo com o nosso paciente.
Legal. Bom, muito legal. Chegando na reta final aqui, cara. Qual seria a sugestão para um fisioterapeuta, jovem fisioterapeuta do último ano, do primeiro ano de formado? Qual seria aí, o que você acha que você pode falar para ele empreender nessa área, galgar os primeiros passos no esporte? Por onde ele começa?
Primeiro, se você está no último ano de faculdade, liga acadêmica. Vá atrás da liga acadêmica. Lá na minha faculdade não tem. Cria.
Criar um.
Junta com dois, três, quatro. Cria uma liga acadêmica onde você vai se dedicar a estudar. Se você está no último ano, você está cheio de coisa para fazer. É estágio, TCC. Mas se você está no terceiro ano, quarto ano, junta. Você está no quarto ano, você quer fazer isso? Junta com alguém no terceiro. Vamos criar uma liga acadêmica. Ah, minha faculdade tem. Vai lá fazer parte. Vai lá fazer parte, vai lá estudar, puxa alguém. Aí as ligas acadêmicas têm força. Liga acadêmica de fisioterapia esportiva. Tem força hoje? Tem um programa dentro da SUNAF. Vai lá. Se une a SUNAF, tem aulas, palestras.
É isso que é a Sonaf Júnior.
É o SUNAF junto.
Legal.
E aí vai lá assistir palestras das ligas. Os ligantes, vai ter tudo isso. E aí você vai conhecer pessoas. Eu acho que é a principal coisa
Parte mais importante da
a
carreira, né?
parte mais importante da carreira.
Conhecer
Conhecer
gente.
pessoas. Conhecer pessoas. Se apresentar para essas pessoas, ser uma boa pessoa, baixar um pouco o ego, conversa, vê. Não se importa de ficar uma semana com a mãozinha dentro do bolso, olhando, aprendendo. E aí, a partir daí, você fala: pô, eu tenho condição de abrir uma clínica. Vou começar lá um pouquinho, vou lá fazer, olha o que eu vi lá no Hélio, o que eu vi em outras clínicas. Mas sempre participo. Hoje, eu acho que a gente perdeu 2 anos aí com pandemia, quando a gente tinha muita coisa online. Perdeu não, acho que ganhou, porque a gente teve depois, muita coisa mudou. Podcasts,
Sim,
que a gente está participando,
sim, sim, sim.
aulas que gente no Brasil desse tamanho todo consegue acompanhar, aulas EAD que conseguem fazer. Então, eu acho que vai atrás dessa galera, vai atrás desses caras. E acho que não tem ninguém que, por exemplo, ah, Igor, você tem 20 anos formado, você é o cara. Não, eu estou aprendendo com o Hélio, estou aprendendo
Com
com
mais
as crianças,
novo,
estou aprendendo com as crianças, com os
com
cria daqui,
moleque, com moleque
com o
mais novo,
Isaías, com o Dai, com o Júlia, com o Matheus, com todo mundo. A minha esposa é fisioterapeuta do esporte. Ela, como é que ela se trabalha no meio esportivo, sendo mulher? Quanto que ela já apanhou para estar tá ali? Então eu aprendo com todo mundo. Não é porque eu tenho 20 anos que o pessoal mais novo é com eles que eu aprendo. E aí falaram, pô, Igor, você tá no mesmo nível? Tô, não tenho nível mais alto que ninguém, não. Tô aqui pra ver, pra entender, porque tem, às vezes aparece gente que tá fazendo, às vezes estudando agora, fazendo exercício. Caraca, nunca vi esse exercício. Vou entender isso, por que que eu posso usar isso aqui? E aí a gente vai colocando no nosso dia a dia. Eu acho que
Isso é muito
principalmente com
legal.
isso, é isso.
Isso é muito legal, cara. Pô, acho que foi um puta papo. Acho que para os moleques, para a galera do esporte, você é uma bandeira. Eu acho que é muito legal isso aí. É um prazer sempre ter você, a sua convivência aqui comigo. A gente cresceu muito junto, né? A gente se aprimorou. Você é uma das principais pessoas em que eu me apoio tecnicamente para os assuntos que fogem assim mais ao meu dia a dia ou para casos que eu não consigo resolver. É muito legal ter você aqui me acompanhando e debatendo comigo. E é muito legal esse momento, né, onde a gente tem esse tipo de conteúdo totalmente gratuito, né? Esse tipo de conteúdo onde você pode escutar um podcast com um grande fisioterapeuta arrumando o seu quarto, por exemplo. Espero que você esteja arrumando o seu quarto. Eu espero que você esteja arrumando sua própria cama, que você não esteja deixando para sua mãe arrumar sua cama. Espero que você esteja limpando o seu sapato, fazendo as suas coisas, né? Eu espero. A gente já teve episódio aqui do Jordan Peterson, né? Então, assim, espero que você esteja arrumando sua cama. É, cara, agradecer ao Igor. Porra, puta episódio, obrigado. É, eu bato esse papo com o Igor todo dia. Isso aqui é só uma formalização de um papo contextualizado, mas a gente está conversando há mais de 10 anos já. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Lembrando que a gente está nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Se você quiser conhecer o Igor, ver a imagem dele, vai lá no YouTube ou vai lá no Spotify, comenta, curte isso aqui, coloca o que você acha que a gente falou, fala para nós o que você achou, se você achou uma merda, se você achou legal pra caramba, se a gente falou alguma merda aqui, pode comentar, a gente está aberto, cara, a gente está aberto. A gente está aberto para falar com você pelo YouTube, lá nos comentários, a gente está aberto para receber vocês aqui, tá? A gente está aberto para receber vocês aqui. Quem quiser vir de outra cidade, outro estado, quiser se programar, só falar com a gente. Vem aí, a gente pode deixar um link ali no primeiro comentário lá do episódio, lá no YouTube. A gente pode deixar um link para vocês se inscreverem e entrarem na nossa agenda de visitas aqui do Instituto. Obrigado, Igor. Obrigado por todo mundo que ficou até aqui com a gente. E até mais. Valeu.